Contábeis News com Ananda Santos.
A Câmara dos Deputados aprovou o que está sendo chamada de uma mini-reforma trabalhista e que está inclusa na medida provisória enviada pelo governo federal para prorrogação do programa de redução de salários e jornada e do benefício emergencial, o BEM. O texto original contava com 35 artigos, mas na Câmara passou para 95, com muitas emendas dos parlamentares e dispositivos que criam vários regimes de contratação em que as empresas se livram de algumas obrigações que antes eram determinadas na CLT, incluindo situações com o FGTS e o INSS. A proposta ainda vai ser analisada pelo Senado, mas já causa discussão entre os especialistas sobre sua constitucionalidade e as chamadas regressões para os direitos dos trabalhadores. Para a gente entender melhor o que está em jogo com essa mini-reforma em análise no Congresso, nós convidamos a advogada especialista em Direito do Trabalho e colunista do Portal Contábeis com os podcasts do Conversas de Trabalho, Camila Cruz, para um bate-papo no Contábeis News de hoje. Camila, seja bem-vinda.
É um prazer poder estar novamente no Portal Contábeis falando sobre um tema tão importante e tão aquecido. Então, quero agradecer a todos os nossos ouvintes e, mais uma vez, o Portal Contábeis pela oportunidade.
Camila, quais os principais pontos que esse projeto propõe como mudança e que está deixando trabalhadores preocupados com seus direitos já garantidos anteriormente pela Constituição?
Na prática, foram incluídos diversos textos e trechos, além e com temas diferentes efetivamente do programa do BEM. E isso acabou por causar muita preocupação nos trabalhadores por conta que essas novas regras envolvem temas de suma importância como a contratação, a demissão, regras que vão restringir a fiscalização, o que consequentemente gera uma insegurança em relação ao cumprimento das regras por parte das empresas e ainda reduz a possibilidade de acesso à justiça do trabalho. E todos esses pontos acabam, então, por dar uma nova forma e flexibilizar alguns pontos quando falamos de direitos trabalhistas. Os pontos principais que são abordados na mini-reforma, que hoje foi aprovada pela Câmara, mas aguarda ainda a aprovação por parte do Senado, propõe algumas criações de programas de contratação. E nós temos, então, dois programas de contratação simplificada e com benefícios reduzidos para os jovens e por profissionais com mais de 55 anos e ainda beneficiários do Bolsa Família. Os programas são o Priori, que é o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, e o segundo programa, que é o Requipe, que é o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. Dentro desses pontos, temos ainda a modalidade de trabalho sem direito a férias, a 13º e FGTS, e ainda um empregado que pode receber um bônus no salário, mas o seu FGTS ele seria reduzido e teríamos ainda o pagamento de horas extras para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas, que teriam o adicional de horas extras reduzido, ou seja, ao invés de 50%, ele seria de 20%, o que gera também nos trabalhadores um certo desconforto. E um ponto que acaba também impactando e gerando muita discussão é sobre a questão da fiscalização, inclusive em casos de infrações graves, como a do trabalho análogo à escravidão, pois as novas regras também teriam impactos nessa forma de como a fiscalização ocorre. Então, todas essas mudanças e essas situações acabam por impactar, num contexto geral, nas ações, envolvendo relações trabalhistas, e os empregados, então, teriam alguns impactos financeiros, mas o objetivo principal seria a manutenção do emprego nesse momento da pandemia. Então, todos esses pontos, por impactar e ter situações que refletem financeiramente, acabam por gerar toda essa preocupação.
E essas mudanças, se aprovadas como estão, deixam o trabalhador vulnerável, já que tiram auxílios importantes, né, Camila, como o desemprego, auxílio doença e também aposentadoria por invalidez. Na sua opinião, as chances do texto passar pelo Senado é para ficar preocupado?
Já existe um movimento no sentido de termos algumas mudanças na legislação trabalhista. O objetivo principal dessa movimentação e dessas propostas é preservar os empregos, principalmente por conta desse novo cenário. Mas é fato que parte dessas medidas propostas acabam por reduzir alguns benefícios, alguns percentuais e algumas vantagens que hoje são garantidas aos trabalhadores, muitas delas até com previsão constitucional. E hoje nós temos, inclusive, muitas centrais sindicais se manifestando no sentido de que essas alterações estariam ferindo os direitos sociais. E entramos, inclusive, até numa discussão jurídica sobre a constitucionalidade dessas medidas provisórias. Num contexto, nós devemos sim ter uma preocupação, pois existe chance de aprovação. Por quê? A proposta que nós temos hoje do governo é no sentido de privilegiar a liberdade econômica. Mas eu entendo que nós não podemos desconsiderar os direitos fundamentais e precarizar as relações do trabalho. E esses novos modelos de contratos, é importante a gente destacar que seriam para contratações novas. Então, nesse cenário atual de pandemia, é importante que a gente chegue num meio termo. E esses novos programas propostos, eles seriam aplicados para as novas contratações. E temos que tomar um certo cuidado, porque poderia sim ter um movimento no sentido de rescisões de contratos para contratação nessa nova modalidade. Então, é importante nós termos um equilíbrio, e o Senado tem esse grande desafio, no sentido de equilibrar para que a gente não tenha a precarização das relações trabalhistas. É fato que, nesse contexto, hoje, muitas empresas passam por dificuldades financeiras. E preservar os empregos é algo importante. Só que, ao meu ver, ao longo e médio prazo, essas medidas, se aprovadas, podem impactar também na economia, porque uma vez que vão reduzir os valores recebidos pelos trabalhadores, nós teríamos impactos no poder aquisitivo desses trabalhadores. Mas, por outro lado, alguns empregos poderiam ser preservados e outros profissionais que estariam desempregados também iriam se inserir no mercado.
O texto também prevê a criação de duas categorias de trabalhadores com direitos distintos, porém podendo exercer as mesmas funções. Como isso funcionaria na prática, Camila?
Na verdade, dois programas aí sendo cogitados e propostos. Um que é o Priori, que é o Programa de Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, que vai estar direcionado aos jovens entre 18 e 29 anos. E no caso do primeiro emprego, com registro em carteira. E já as pessoas com mais de 55, sem vínculo formal, há mais de 12 meses. Então, uma empresa ela poderia contratar aí até 25% dos empregados por esse sistema. E as empresas com até 10 funcionários já poderiam contratar 3 pelo programa. Já a criação do REQIP, do Regime Especial de Trabalho Incentivado, né, um regime especial de trabalho e qualificação, vai estar destinado a quem está sem registro em carteira de trabalho há mais de 2 anos e está beneficiário do Bolsa Família, com renda mensal até 2 salários mínimos. Então, nesse regime contratual, não há de ser considerado vínculo empregatício. E no lugar do salário, receberia um bônus por uma jornada de trabalho. Então, qual que é o cuidado que a gente teria que ter quando falamos de mesmas funções e inserção dessas novas modalidades e até mesmo olhar para aqueles empregados que já estão ativos? Ficar bem clara essa regra para evitar, como nós falamos, esse movimento de um desligamento para que você tenha a contratação numa modalidade diferente. Então, dentro desse contexto, nós teríamos que avaliar e talvez deixar clara as regras, inclusive de fiscalização, para que não tivéssemos desvio e desvirtuamento dessa regra que propõe, como nós falamos, a manutenção do emprego e não a precarização. Então, deixar claro e ter, talvez, uma fiscalização para que a empresa não desvirtue essas categorias novas, do quais teremos aí benefícios e muitas vezes diminuição, não ter uma má fé por parte das empresas e entender que poderiam estar precarizando as relações trabalhistas, porque independentemente do movimento que a gente tenha de flexibilidade, de apoio à liberdade econômica, existem direitos fundamentais dos quais devem ser respeitados e não podemos utilizar da medida provisória para precarizar as relações trabalhistas.
A proposta também cita a redução do acesso gratuito à justiça, limitando o grupo de pessoas que teriam acesso a esse recurso. Como que você vê essa medida, Camila?
É um ponto que causa muita polêmica e gera também muita dúvida. Por quê? Quando a gente fala de processo trabalhista, com a reforma trabalhista já de 2017, nós já tivemos mudanças nesse sentido, uma vez que foi considerada regras para o trabalhador hipersuficiente, diferenciando do hipossuficiente e também instituindo a questão dos honorários de sucumbência. Então, já desde 2017, com a antiga reforma trabalhista, nós já tivemos esse movimento no sentido de inibir o acesso aventureiro à justiça do trabalho. E a proposta, agora com essa alteração, seria no sentido de propor que só teria direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa física que, durante a vigência do contrato de trabalho mais recente, teria percebido salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos beneficiários do regime da Previdência Social, nos termos lá do artigo 790, parágrafo 3º, inciso 2º da CLT. E isso se faz uma tendência se a gente já considerar a própria justiça comum, civil, no qual nós teríamos regras um pouco mais rígidas para a concessão da justiça gratuita. Então, esta é uma mudança que está muito inserida dentro de uma tendência que já vem sendo conduzida e proposta já desde 2017, no sentido mesmo de inibir que busquem a justiça sem ter uma efetiva comprovação. Então, ao meu ver, eu entendo que essa nova imposição traria maiores condições de filtrar realmente o acesso e a gratuidade para quem realmente for carente e estiver ali criando situações e uma miserabilidade mesmo efetiva. Ao meu ver, eu acho que essas regras bem definidas equilibra um pouco mais e vai inibir, talvez, aqueles que buscam a justiça de uma forma não tão consciente por uma situação de que não teriam nenhuma penalidade.
Bom, e para a gente finalizar, o que você acha que é preciso ficar de olho e o que esperar dos próximos capítulos dessa discussão sobre a mini reforma?
Com a pandemia, nós tivemos aí uma aceleração quanto a essas regras. E realmente nós temos que estar preparados para essas flexibilizações e algumas alterações que são inerentes dessa nova forma de trabalho. A economia, não só do Brasil, mas do mundo como um todo, foi bastante impactada nessa pós-pandemia. E realmente hoje existe uma preocupação das empresas em manter esses postos de trabalho, em manter o emprego, pois até mesmo empresas que eram estruturadas e tinham lá todo um suporte para se manter frente a uma crise, tiveram impacto. Então hoje o grande desafio é realmente nos equilibrarmos e separarmos efetivamente aquelas empresas que realmente precisam de um suporte e olhar para a questão da flexibilização. O direito do trabalho, ele mudou. A era digital interferiu muito na forma como essas relações se comportam. É fato que a gente precisa sim olhar para a questão da liberdade econômica, ter uma flexibilização de muitas normas trabalhistas, mas nós não precisamos e podemos perder e caminhar por uma precarização dessas relações trabalhistas. Então, flexibilização, ela é diferente de precarização. E com bom senso e olhando aos aspectos da economia aos aspectos dos direitos fundamentais, é possível chegarmos num meio termo para que as empresas possam gerar empregos, os trabalhadores terem os seus empregos mantidos ou inseridos no mercado, de uma forma em que seja algo positivo para a sociedade como um todo. Então, nós precisamos estar atentos a essas movimentações. Os sindicatos devem estar olhando e atuando de forma ativa para que determinados direitos não sejam suprimidos, mas também não podemos ter uma posição também de inflexibilidade. Eu acho que com bom senso vai ser possível. E talvez abrindo a discussão para a sociedade como um todo, a gente consiga chegar num meio termo em que se tenha a preservação do emprego, em que se tenha aí toda a questão empresarial incentivada, mas também se tenha alguns cuidados e algumas reservas em mantermos direitos fundamentais, dos quais não teríamos aí um movimento no sentido de precarizar, no sentido de ter uma situação de serviço análogo ao escravo, não tenhamos aí um desvirtuamento do contexto frente a essa nova e essa chamada mini-reforma, que deve caminhar aí com a aprovação de alguns pontos. Não todos, mas alguns deles se fazem necessários.
Camila, muito obrigada pela participação no Contábeis News de hoje, pelo seu tempo, sua ajuda para que nossos leitores do site e ouvintes possam entender tudo que está em jogo com essa proposta que tramita no Congresso e que pode impactar e muito as relações trabalhistas.
Quero agradecer a todos os nossos ouvintes e devemos estar atento a essas movimentações e se cada um de nós, como cidadão, seja como trabalhador, como empresário ou mesmo profissionais do judiciário, fizermos a nossa parte com esse olhar do que é bom para todos, tenho certeza que vamos ter uma nova era das relações trabalhistas, muito mais atual e contemporânea.
E se você gostou do podcast de hoje, compartilhe. Assim, mais pessoas podem ter acesso a conteúdo de qualidade e com credibilidade. E o Contábeis News fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta com mais um podcast exclusivo para você. Até mais!
Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.